Hoje eu quero falar um bom dia para vocês, um bom dia inteiro. Eu quero começar dizendo bom dia para os seus ouvidos, ouvidos que se inclinam a ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer bom dia para a sua boca, boca que profere palavras de alegria, de motivação, de estímulo. Eu quero dizer bom dia para o seu coração, coração que aloja a fonte da vida. Eu quero dizer bom dia para as suas mãos, seus braços, que acolhe, que se estende na direção da necessidade do irmão. Eu quero dizer bom dia para os seus pés, pés que caminham no caminho que é sinalizado por Deus para a nossa boa caminhada. E eu termino dizendo bom dia para o seu corpo inteiro, que é morada do nosso Santo Espírito. Amém? O tema de hoje é sobre vigiar. E a palavra está aqui em Provérbios 4, de 20 a 27, que diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, todos os seus caminhos sejam retos, e não incline nem para a direita nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Amém, gente? Eu procurei no dicionário do Soares Amora e do Aurélio o significado da palavra vigiar, né? Então, vigiar quer dizer observar com atenção, estar atento, estar acordado, estar de guarda, estar de sentinela. Vigiar é estar de vigia, é precaver-se, é acautelar-se. E depois eu procurei um pouco mais na palavra alguns versículos que chamam atenção para isso, né? Lá em Apocalipse 3, 2a, diz: "Sê vigilante". Em Apocalipse ainda, 16, 15, ele fala: "Bem-aventurado aquele que vigia". Em Lucas 21, 36, diz: "Vigiai em todo tempo e orai". Então, tudo isso é para dizer o quê? Toda essa atenção que nós temos que vigiar. Por quê? Para dizer que o pecado, ele é sutil e o mundo é muito sedutor. Então, se bobear, facilmente nós somos enganados pelo inimigo. Então, nós temos que vigiar. Sabe aquela história da rã, né? Se você jogar a rã na água fervendo, ela, praticamente no momento que ela toca aquela alta temperatura, ela pula fora. Mas se você colocá-la numa água fresquinha e pôr um fogo bem pouquinho, ele vai aquecendo e ela vai se confortando naquela água, ela vai, quando ela dá conta, ela está cozida. Então, o vigiar é isso. Às vezes, nós estamos numa situação tão sedutora, tão agradável, né? E a gente vai se deixando. A hora que der conta, nós estamos sendo cozida pelo pecado. Então, vigiar. Agora, voltando aqui para Provérbios 4, de 20 a 22, nós vemos quatro segredos para ter saúde e vida eterna. O primeiro, lá no capítulo, no versículo 20a, ele diz: atenta para as palavras de Deus. Né? Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não é só letras, um livro cheio de letras, cheio de palavras, cheio de outros livros, mas a Bíblia é revelação do Espírito Santo. Então, quando eu reconheço essas letras, essas palavras e esses livros, e fico atento a tudo que ela está me dizendo através dessas palavras, é nesse momento que o Espírito Santo revela no meu coração o que eu preciso saber e o que eu preciso vigiar. O versículo, ainda o versículo 20b, ele diz: inclinai, né, inclinai os ouvidos às razões de Deus e não às razões de homens. O versículo 21a, ele diz: considerar constantemente a palavra de Deus. Né, levarmos em consideração, tudo tem que ser considerado na Bíblia. Não tem nenhuma palavra que você fala, ah, essa aí deixa passar, passa de largo por ela. Não existe. Todas as palavras da Bíblia têm que ser consideradas. Isso é vigiar. E outro segredo, né, o quarto segredo, né, para ter uma saúde e vida eterna, que é o versículo 21b, ele diz: guardar a palavra no coração. Né, o coração é símbolo da intimidade, é símbolo da nossa alma. Né, é ali que nós devemos guardar a palavra, é fonte da vida. Então, esses segredos são vida e saúde para todos os que encontram, né, a palavra de Deus e todos que obedecem. E aqui no versículo 22b, ele diz, o texto afirma que é saúde para todo o seu corpo. E eu estava estudando sobre esse versículo, quando ele fala do corpo, ele está falando do teu corpo físico. Ele não está nem falando do corpo, do nosso corpo espiritual. Ele está falando do corpo físico, saúde para esse corpo. Agora, quando o cristão se conscientiza dos seus plenos direitos no evangélico, ele vai poder ter saúde física, bem como saúde espiritual. Tá? Lá em 3 João 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então, gente, caminhar nesse vasto caminho, vigiando, é você colher saúde para o teu corpo e colher saúde também para a tua alma. Agora, voltando novamente a Provérbios, né, que é o nosso texto, em 23 a 27, o versículo 23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu acho que a referência aí não é apenas essa infinidade de artérias que nós temos, né, que leva sangue por todas as partes do nosso corpo, mas também se refere às nossas ações boas e más que procedem do coração ou do interior do homem. Então, é esse estar atento, né, ao coração, que é esse centro de onde pode sair boas coisas ou má coisas. Então, vamos vigiar o nosso coração. Então, nós devemos vigiar o nosso coração, devemos vigiar o nosso interior, as nossas emoções, vigiar os nossos sentimentos e, principalmente, vigiar os nossos pensamentos. Porque quando você dá conta, você já pensou. Tá? Tem pensamento que vem e que a gente tem que pegar ele pelo cabelo, trazer de volta para ele não ir à frente e realmente retirá-lo desse centro do nosso coração. Quando alguém guarda o coração do mal, fica fácil para ele obedecer aos outros mandamentos dessa passagem, né, do 23 ao 27. Então, vamos então guardar o coração do mal. E aí a gente vai estar em obediência a todos os mandamentos que esse trecho nos aponta. O versículo 24, ele diz: desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos seus lábios. Uma boca, ela pode ser falsa ou perversa. E ela é descrita de três maneiras. Vamos ficar atento aqui. A primeira maneira diz o seguinte, que o homem que fala coisas perversas, ele pode usar a boca para dizer coisas perversas, né? Lá em Provérbios 2:12, ele fala que a sabedoria, ela te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Então, gente, a sabedoria é um caminho para a gente fugir daquilo, né? Vigiando para a gente fugir daquilo que nos leva de encontro àquilo que não é bom para a nossa vida nem para a vida do nosso irmão. A outra maneira, ele fala da boca falsa, né? Que aquela boca que faz calúnia, aquela boca enganosa, aquela boca que profere mentiras. E depois ela fala de lábios perversos, né? E lá em Provérbios 6:12, ele fala assim: o homem vil, o homem desprezível, ele anda em perversidade de boca, né? E depois fala também lá em 24:4, que nós já falamos, que é: desvia de ti a perversidade da boca, né? E afasta de ti a corrupção dos lábios. Então, esses três aspectos, eles abarcam na íntegra as faculdades da fala e do seu uso pecaminoso, né? Que é isso que nós falamos aqui. O falar coisas perversas, ter a boca falsa e ter os lábios perversos. Em Mateus 12:36-37, a palavra diz assim: toda palavra fútil será julgada. Porque eu estava pensando sobre isso, né? Palavra fútil. Gente, como a gente ouve palavra fútil? Sabe, que não tem nenhum significado para a gente, né? Pelo menos significado bom. Porque a palavra, ela é poderosa. A palavra, quando você fala, ela pode tanto te salvar como te condenar. Então, nós temos que estar o tempo todo muito atento, vigiando aquilo que sai da nossa boca, né? A Bíblia fala que sai da boca o que o coração está cheio, né? Então, quando você vigia a boca, você está vigiando também o teu coração. E está vigiando a condição ou de ser salva ou de ser condenada. Então, gente, não abra sua boca para amaldiçoar. Não abra sua boca para entristecer o outro. Não abra sua boca para dizer coisas vazias e sem nexo, que não vai edificar a vida do seu irmão e muito menos a sua vida. Não vai somar naquilo que você diz. Abra, sim, a sua boca para orar, para abençoar, para elogiar alguém, para dar uma boa gargalhada, né? Tipo as gargalhadas da Raquel, que a gente já conhece, é uma boa gargalhada. Então, vamos abrir a boca para rir gostoso, né? Abrir a boca para exortar a vida de alguém, para dizer uma palavra de motivação, uma palavra de estímulo, uma palavra de descanso, uma palavra de paz. Isso, sim, vale a pena você abrir a boca. Se não for para isso, ainda você ganha se ficar de boca calada. Tá? A vida cristã, ela é uma caminhada para frente, né? E lá em Provérbios 4:25 diz assim: olhar diretamente diante de ti, né? Tem pessoas que ficam o tempo todo olhando pelo retrovisor da vida, né? Sabe olhar para o retrovisor da vida? Quando eu olho no retrovisor, eu vejo aonde? A frente ou atrás? Atrás, então eu fico olhando para esse passado, né, da vida. E aí, o que acontece com essa pessoa que fica só olhando pelo retrovisor da vida? Ela vai se atropelar, ela vai atropelar o outro, ela vai atropelar os seus sonhos, ela atropela os sonhos dos outros. Agora, de repente, eu posso dizer que eu posso até, de vez em quando, abrir uma portinha do passado. Mas só vale a pena você recorrer a esse retrovisor do passado, que é uma porta do teu passado, se for para trazer uma doce lembrança para a tua vida ou para a vida de alguém. Ou se for assim, para ter um grande aprendizado. Se não for para isso, gente, a melhor coisa que a gente faz é trancar essa porta ou jogar a chave por baixo da porta para não pegar nunca mais, ou então, se der conta, até engolir essa chave. O que não pode é usar essa chave para abrir um passado que não traga nada de bom para o teu momento atual, nem para a tua vida, nem para a vida do outro. Tem uma parábola que fala sobre os quatro capítulos da vida. Então, ele diz assim no primeiro capítulo, que um homem estava andando por um caminho e, de repente, ele se afundou num buraco. Então, imagina, ele estava andando, olhando, sei lá para onde, de repente, vup, ele sumiu. Acho que ele falou, meu Deus, onde que eu estou? Parece que a terra abriu, né? Deve ter sido difícil até para ele tentar sair de lá, né? Porque ele não sabia nem onde ele estava naquela hora. O segundo capítulo, um homem estava andando por um caminho e ele viu o buraco. Agora ele viu o buraco, né? Mas ele não conseguiu se desviar do buraco. Ele caiu no buraco. Não sei se o buraco era tentador, mas ele caiu no buraco. Ele viu, mas ele caiu no buraco. Agora ele sabia que ele estava no fundo de um buraco. Acredito até que não tenha sido tão difícil quanto a primeira vez ele poder sair desse buraco. O terceiro capítulo... Um homem estava andando por um caminho e ele viu o buraco. E ele, com muito esforço, sabe aquela coisa de andando assim devagarinho, pela beiradinha, com medo de desbarrancar? Mas ele conseguiu passar e seguiu adiante. Agora, atenta para o quarto capítulo. Um homem estava andando por um caminho e ele viu o buraco. E ele seguiu por um outro caminho. Tá? Esse seguir para um outro caminho é ponderar a vereda dos seus pés para que teus caminhos sejam estabelecidos e bem ordenados. Tá? Então, olhei, eu já caí nesses buracos, passei também, mas vai que eu passe hoje e a beirada do buraco desbarranca para dentro. Então, viu o caminho, não foi bom? Vigie, troca de caminho, faça um outro caminho, não passe mais por ali. Lá em Provérbios 26 e 27, quando ele fala, os pés já são outras, ele fala, pondere, né, no 26, pondere a vereda dos teus pés, né, e que seus caminhos sejam retos. Os pés são outra parte do corpo que deve ser guardado do pecado. O versículo 27a, ele diz, não decline nem para a direita e nem para a esquerda. Fique longe da maldade. Né? Então, o verdadeiro cristão, ele não tem meio termo. Ele não tem o mais ou menos. Isso não é conversa de cristão. Sabe? Ah, mais ou menos. Ah, não sei. Acho que eu ponho um pouco aqui o pé, eu ponho o pé aqui na outra ponte. Sabe? Eu vou me dilacerar. E isso não é atitude cristã. Ele não caminha para a decadência. O cristão, ele assume o caminho que Deus determinou para ele. E ele vai retirando o seu pé do mal, né? Daquilo que não agrada a Deus. Estou caminhando para o final já, gente. Então, só para fazer uma recapitulada, das seis partes do corpo que deve ser controlado, né? A primeira, inclinar os ouvidos, ficar atentos aos ensinamentos de Deus. O segundo, guardar o teu coração de toda diligência. O terceiro, desviar a falsidade da boca, né? Falsidade, essa coisa de fazer calúnia, fofoca, de enganação. Então, ele fala, desviar a falsidade da boca. O quarto afastar a perversidade dos lábios. Perversidade enquanto proferir maldade, né? Proferir imoralidade, desfazer do outro, ofender o outro, né? Isso é afastar a perversidade dos lábios. O quinto, olhos que olham para frente e pálpebras que olham direto. Aí eu fiquei pensando aqui, será que tudo aquilo que eu vejo na TV é bom? Será que eu vejo coisas que eu sinto que o meu olhar está para frente, que meu olhar caminha na direção que agrada, que é bom para a minha vida e agrada o coração de Deus? E o sexto é conduzir os pés na retidão, que é buscar solos firmes para pisar. Então, foi a leitura que eu fiz desses versículos para vocês. E agora eu quero passar uma mensagem que eu recebi a semana passada no WhatsApp, que eu achei muito linda. Não tem o autor. Se ele demorar para mostrar, acho que eu vou colocar meu nome aqui embaixo, que eu achei tão lindo, né? Então, assim, a pessoa fala o que ele aprendeu com Deus. E é muito lindo. Ele diz assim: aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar deserto como sementes, mas nós voltamos como flores. Ai, que lindo. Aprendi com Deus que palavras voam feito pássaros, mas atitudes silenciosas são como árvores que se fincam no chão, criam raízes e dão frutos. Aprendi com Deus que até o céu tem o seu tempo de azul, o seu tempo de cinza, de nuvens, de sol, de luz e de escuridão, mas que tudo acontece no seu tempo. Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque Ele é quem nos desperta para novas batalhas, para novas vitórias e para novas vivências. Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo e todos existe uma resposta e que com paciência tudo se encaixa no seu devido lugar. E aprendi com Deus que não existe sorte, existe bênçãos, que somos frutos de um amor sem igual e sem limites, e que a fé nos faz abençoados todos os dias pelo zelo e pela misericórdia de Deus. Amém, gente? É uma palavrinha rápida, mas eu espero que tenha edificado o coração de vocês e alertado para algumas coisas que são fundamentais na nossa caminhada com Deus. Amém?